da lei dopo l'iniziata sessione. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício. Peço a leitura. Não tem. Do Legislativo. Pedido de afastamento do vereador Paulo Volk. Peço a leitura.
Paulo Volk, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme dispositivo no artigo 16, item 3 do regimento interno dessa Casa, por tempo indeterminado, a contar no dia 1º do mês de abril. Paulo Volk, vereador.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifesta levantando. O pedido está aprovado. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas e imprensa, falar um pouco da situação dos nossos agricultores. Acho que a situação está melhorando. Veio, enfim, a chuva, tanto esperado para os nossos agricultores. Tomara que essa chuva, de fato, ameniza um pouco dos prejuízos dos nossos agricultores. Quem sabe eles possam semear uma passagem de inverno já e, com isso, de repente, 60, 90 dias, eles já têm pastagem, já têm como alimentar os animais com, não vou dizer com custo barato, mas com certeza muito menor do que se for comprar uma silagem. É uma situação difícil. A gente tem conhecimento, acho que o Rodrigo também anda todo dia no interior, sabe das dificuldades que existem e, infelizmente, já estão geralmente com suas contas, não vou dizer atrasadas, mas trabalhando para conseguir manter as suas contas, e aí dá essas zebras no meio, com certeza muitas coisas não vão conseguir honrar. Acho que a questão de financiamento, bem provável, deve ser prorrogado. Seria mais do que justo, né? Dizer também,
colaborar, né, colega Rocha, foi muito bem as suas palavras, e já é a segunda seca que eles estão sofrendo esse ano, né, praticamente, dá para dizer. O pessoal colheu o milho que estava meio ruim, acreditando que ia vir uma chuva, investiu de novo, e agora novamente está aí nessa situação. Hoje veio um pouco de chuva, mas foi bem pouco, né? Acho que não, ainda não vai resolver os problemas deles, né? Então investem acreditando que vai ajudar e ainda está de novo nessa situação.
Eu acho que durante muitos anos a agricultura sempre conseguiu fazer dois plantios e, de fato, fazer duas boas colheitas. E esse ano, realmente, que nem o colega colocou, tanto a safra foi prejudicada, como a safrinha também. Isso, com certeza, agora, no momento, esses nossos agricultores não vão sentir, mas, com certeza, no decorrer do inverno, chegando lá setembro, outubro, antes de uma outra colheita, com certeza a falta de pasto é um dos grandes desafios dos nossos agricultores. E o outro grande desafio é honrar as contas, uma vez investido muito e não tenham tido retorno. E a questão mundial que está do coronavírus é outra coisa que pode afetar não só os nossos agricultores, mas comércio, enfim, todo mundo. Eu acho que, no meu ponto de vista, é mais grave do que a gente imagina. Se nós olharmos a nível mundial, é de se preocupar também. Uma vez trancando as fronteiras, com isso a gente sabe muito bem que o Brasil exporta muito leite em pó, a carne, e isso, se de fato se confirmar, é outra crise que está a caminho. E quem vai responder por essa crise, uma grande parte, são os nossos agricultores que estão fornecendo o leite, estão fornecendo a carne e, com certeza, não vão ter o retorno esperado. Falar também um pouco da questão dos asfaltos. Acho que tive a oportunidade de fazer parte de uma reunião lá em Arroio Grande Superior. Me surpreendi pelas pessoas que estavam naquele encontro. Dizer, colega Rodrigo, que é lá, que defende a bandeira do distrito de Arroio Grande, e da mesma forma, quero dizer que se fosse lá no distrito de Forqueta, faria também. Tem pessoas que acham muito fácil, tem pessoas que acham que simplesmente um vereador tem o poder de pegar e mandar fazer o asfalto. Tem pessoas que acham que tirar 30%, 50% do salário dos vereadores poderia se fazer esse asfalto. É lamentável que tem pessoas com essa mentalidade, que de fato a gente sabe disso, que a realidade é bem outra, os valores são bem outros, e nós estamos aqui simplesmente para votar sim ou não, ou trazer algumas coisas para o prefeito para as demandas serem atendidas. Acho que o colega Rodrigo vem fazendo isso. Se o Vale do Arroio Grande lá está pressionando, não vou dizer que não tem razão, colega, mas infelizmente as pessoas têm que saber esperar e saber reconhecer que a coisa se faz de passo a passo, e isso tenho certeza que está se fazendo ou tentando fazer. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, com 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa. Eu vou falar um pouco sobre o decreto que saiu ontem, o decreto 2549, de 17 de março de 2020, sobre a situação, não só no país, como no estado, no nosso município, afinal, no mundo inteiro. Então, o que se pede? Foi decretado, eu acho que saiu certo, nada mais justo, porque o que tem que se pensar, a administração como um todo, nós também, pensar no coletivo. A situação hoje é essa, está aí, não tem como se negar, né? Então, pede-se muito para a comunidade que respeitem o decreto, que sigam as orientações da secretaria, da própria Secretaria Estadual, do Ministério da Saúde e até de outros países, afinal, é uma situação que o mundo está enfrentando. Se for considerar da maneira que pode acontecer os avanços que podem vir dessa pandemia do coronavírus e os protocolos diários que saem da Organização Mundial da Saúde, a prevenção ainda é o que nós podemos fazer. Então, o que é pedido nesse protocolo? Que as pessoas procurem os postos de saúde e hospital somente na urgência e emergência, porque não só aqui como outros hospitais, inclusive o atendimento do ambulatório da Univates, estão cancelando todos os procedimentos eletivos, consultas, exames. Então, o que não é uma urgência e emergência, pede-se que as pessoas procurem através de telefone, façam contato com o telefone da Secretaria da Saúde, dos postos de saúde, que tem a enfermeira que vai orientar. Se tiver que se deslocar até a casa do paciente para examinar ou encaminhar para o atendimento correto, isso está sendo feito. Também tem um material que está saindo, né, com todas as orientações, que vai ser distribuído para a comunidade para se prevenir. Não dá para se pedir para ficar tranquilo, mas tem que ficar muito, muito atento. Tranquilidade nesse momento, assim, faz parte também. Temos que ficar tranquilos, sim, mas não esquecer, não deixar de lado o que a Secretaria da Saúde, o que o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual da Saúde está preconizando neste momento para todas as pessoas. É isso. Obrigada.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, três. Fazer um pequeno comentário hoje só, de que semana fui dar uma caminhada e da importância, elogiada a visão da administração e do nosso colega Sérgio Cardoso, onde numa emenda do deputado dele iniciaram uma calçada de passeio no bairro São José e Barra do Forqueto. Muito bom, aqueles pouco tempo que eu acabei passando por lá, acabei falando com bastante pessoas que também transitavam por aquele percurso, e todos muito contentes com o que estava acontecendo, pelo fato de terem um lugar onde caminhar com mais tranquilidade e com mais segurança. Então, parabéns à administração, nosso colega Cardoso, e merecido aquele pessoal, então, que faz todos os dias aquele percurso, ou para trabalhar, ou para a própria caminhada, para manter a saúde, né? E que se dê continuidade nesse tipo de trabalho da administração, que é importante. Sei que tem projetos andando aí para Bela Vista, Rua Barbosa, então seria mais um trajeto importante que, se fosse acontecer, pela segurança da caminhada do nosso pessoal, e que continue com isso, com esses pensamentos, com esses projetos até o fim da administração. Seria isso, presidente.
Com a palavra, o vereador Elton Lorchard.
Perguntar, presidente, colegas, imprensa, jurídico e secretário. Não, hoje não teria como não falar sobre o assunto, que hoje só é um. Infelizmente, estamos passando por uma situação, um teste. E também tive a... Fui convidado ontem de manhã com as entidades do município, onde é que o prefeito então colocou a situação que o município ia orientar o decreto com as escolas. Como a gente representa uma entidade, a gente, escutando todo mundo, não teria como não acatar e elogiar a atitude da prefeita, da administração, a sua equipe, pois, como a colega Helena falou, todo mundo sabe que o problema está aí. Está no mundo inteiro, praticamente, e aqui no Brasil ele está chegando apenas. Então, ele vai vir, isso a gente sabe disso, mas o grande, o melhor remédio, o maior é a precaução. Nós temos que conscientizar as pessoas que a paralisação das aulas, isso aí não é férias, né? É para se retirar e evitar o contato e aglomerar gente. Então, o caminho vai ser esse, vai ter muitos problemas, vamos ter, enfrentar a gente como empresário, enfim, a gente vai ter sérios problemas. A gente já está notando isso hoje, ontem, o pessoal já, muita gente já não está saindo. Então, eu acredito que a partir de semana que vem vai parar. Vai parar praticamente, como cidades vizinhas já está acontecendo. Mas, como a Helena falou, não tem um remédio ainda. Se as pessoas, não adianta ter uma gripe, como o médico ali esteve, o médico colocou para nós, uma dor de cabeça, e ir correndo para o... para os postos ou para o plantão. Isso aí não é assim, porque vai só piorar a situação. O tratamento é simples, é paracetamol ou dipirona, como o médico falou, que é o que hoje não é o remédio que hoje vai ser dado no hospital. Então as pessoas, muitos vão curar, e a gente torce que todos consigam se pegar, melhor não pegar, mas se curar com essa medicação. E em último estágio, como a Helena colocou também, aí que é quando a pessoa falta de ar, aí que está o grande problema. Isso nós temos que evitar. As pessoas têm que entender. E, o último estágio, aí sim precisa de hospital. E aí precisa de UTI, precisa de respirador. E aí, nós vamos ter problemas. Sim.
Só para colaborar com o colega, o tratamento é como um tratamento de resfriado. Existe um tratamento que evita o agravamento. O que não tem hoje ainda é a vacina. Isso ainda não existe. Mas o tratamento, na verdade, sim, como aconteceu com a gripe H1N1, então, tratamento que não quer dizer que vai, é específico para esse vírus. Mas como o colega também colocou, a situação, a tendência, sim, são para as pessoas mais vulneráveis, que são idosos e pacientes doentes crônicos, se evoluir para a UTI, então... É bem mais difícil, até pelo número de leitos ou coisa assim. A média dos hospitais que tem aqui na região são média de 10 leitos. Então, não se pode nem sequer pensar se acontecer de terem 15, 20 pacientes. Pensar que isso não vai chegar, então, de novo, reforçar a prevenção e seguir rigorosamente, né, o que diz o decreto e as orientações do, tanto do Ministério como Secretaria. Obrigada.
Obrigado pela colaboração, acho que é isso aí, acho que esse é o nosso papel de momento. É isso aí, também orientar as pessoas. E realmente ainda vejo pessoas, para encerrar, eu quero deixar aqui, ainda vejo pessoas que não estão levando a sério. Eles ainda acham que isso é um jogo político, é uma brincadeira. Não, isso é muito sério. Então, nós temos que aqui, igual, deixo o meu apelo aqui, as pessoas realmente que façam, se proteger. E quem tiver que sair para a rua, tomar as precauções, álcool gel, enfim, a higiene é o caminho. Eu sei que o lactarino não tem álcool gel também, estou tentando comprar, não tem, mas é o caminho, é cuidar. Então, deixo aqui o meu recado e vamos torcer para que nossa cidade, nosso Arroio do Meio, que seja para enfrentar, mas que seja bem leve, que nós possamos superar isso com força, todo mundo junto. Essa comunidade é trabalhadora. Tenho certeza que nós vamos sair dessa. Um abraço.
Com a palavra, o vereador Kiko.
Em nome do presidente, cumprimento a todos que estão na casa essa noite. Queria dar uma comentada, que não foi feito o pedido, né? Das lâmpadas, né? Da ponte sobre o rio Forqueta, que não estão funcionando nem na parte de Lajado, nem de Arroio do Meio. E dali da olaria também, até do nosso lado aqui de Arroio do Meio, da olaria até na ponte, lá também as lâmpadas não estão funcionando. Que se desse para tomar a providência ali, que isso ali é muito bom, passa muita gente de noite ali e a claridade ajuda bastante. Hoje vou falar um pouco de mim, porque assim a eleição está chegando aí, né? E o meu partido, o PTB, ele é um partido pequeno. E com essa lei do governo, que veio essa lei, então aí, isso vai terminar com a maioria dos partidos pequenos, tanto que o DEM também, como o nosso colega Cardoso já não vai mais também, né? E eu, a princípio, então, também não ia ir mais. Mas fui convidado por alguns partidos aí e resolvi, então, de continuar. Daí, então, quero falar isso aí para os meus eleitores, né? Que a gente, né, eu não estou mudando de partido por causa do partido, né? Que muitos não dão bola para o partido, o que interessa é a pessoa, né? E que isso é o certo, seria o certo mesmo. Mas eu quero dar essa explicação, que eu estou saindo, então do PTB vou sair, até a semana que vem. Eu vou sair e então estou me explicando para os meus eleitores, então. Quero que vocês me entendam, no caso. Mas vou para o partido que for, não estou decidido ainda. Já pedi, no caso, umas orientações aí. E vou pedir mais umas. Como eu entrei no PTB, eu também pedi. E quero dizer que estou saindo, com certeza, a gente está saindo meio triste do partido, porque a gente, como eu consegui trazer umas verbas federal, eu consegui com o partido outras coisas para Arroio do Meio também, para os munícipes, que não era com verba federal, mas através de ser um bom pedido, um bom projeto e coisas foram feitas. E que estou saindo triste, com certeza, né? Do PTB. Mas agora, nem o PTB levou 20 e poucos anos para poder entrar. E agora que botou um vereador aí, que é eu que estou aí dentro, então vou ter que parar por causa dessa lei aí, né? Porque se eu ficar no PTB, eu posso fazer 1000 votos que eu não vou conseguir entrar igual. E isso aí é quase que impossível. Acontece da gente fazer 1000 votos. De repente, se eu começar a prometer uma vela para cada santo e um pacote para Jesus Cristo, eu consigo, mas isso eu não faço. Não é do meu caráter, no caso. Então, eu quero fazer a votação que eu vou fazer, honestamente, certamente. E é essa expressão que eu estou dando, então, que eu estou me revelando, então, que eu estou indo para outro partido, né? Que eu vou escolher um partido que eu achar, então, que é bom, que é o que eu acho que seja o melhor para mim e para os meus eleitores, pelos munícipes, Dinheiro de Meio e todos também. E com certeza, para continuar aqui fazendo um bom trabalho, porque eu acredito em mim mesmo, assim, eu acredito e eu vejo pelo povo que eu estou fazendo um bom trabalho. E eu me esforço para isso. Com certeza, eu estou me esforçando para isso. Porque, como eu nunca fui político, no caso, é minha primeira vez aí, e eu acredito que eu estou me saindo bem. Mas isso vem do potencial da pessoa, no caso. Então, eu quero deixar isso aí, então, essa palavra aí, e falar do coronavírus, e também todo mundo está comentando aí. Quero dizer que isso hoje teve jejum de várias igrejas evangélicas, católicas também, de várias, teve um jejum especial para isso, no caso, e que nós não temos muito o que fazer, que Deus sabe do que faz. Nós temos que entregar isso aí nas mãos de Deus, que Deus é o médico dos médicos, e Ele sabe o que Ele tem preparado para nós e para fazer por nós. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Darcy.
Saúdo, presidente, em nome dele, demais colegas e imprensa. Primeiro assunto hoje que eu quero comentar é sobre IPTU, época que pessoas se queixam, né? Todo mundo tem que pagar IPTU, acham caro, isso é normal. Mas, mais uma vez, venho aqui defender a alteração da lei para beneficiar munícipes da terceira idade. O que custa o prefeito, ou melhor, a administração, ter um olhar mais humano para essas pessoas que já vivem numa situação de pobreza? Imaginem duas pessoas idosas recebendo um salário mínimo cada uma. Um salário é só para pagar remédios, exames e outros tratamentos. E outro salário sobra para pagar água, luz, telefone. Às vezes um outro tem seguro ainda. Como é que essas pessoas vivem ainda? De que maneira elas vivem? E pior de tudo, né? Em vez de a gente ajudar um pouco, defender essa lei, eles não precisar pagar esse IPTU, que é a isenção, né, de IPTU aos idosos acima de 70 anos. Até vou ler aqui um artigo que diz que será a única construção no terreno e estar enquadrada como tipo econômico, ou seja, uma construção residencial única, destinada a uso próprio, com área construída até 100 metros. Aí eu me refiro, por que até 100 metros? Antigamente, os pais tinham um monte de filhos, casas grandes. Hoje vivem sozinhos nas casas. Duas pessoas sozinhas, só porque a casa tem 100 metros. Acho que esse item nós temos que mudar. Até, inclusive, eu agradeço aos colegas, que já o Paulinho, né, foi presidente aquele ano também. 3 vezes foi aprovado esse anteprojeto por nós vereadores. Fico muito agradecido. Mas por que o prefeito não muda esses itens nessa lei? Para ajudar essas pessoas que precisam tanto, tanto dessa isenção desse imposto. Também tem um artigo aqui que eu preciso também ler sobre essa lei, que eu falei há pouco, que ela realmente está aqui, que a gente tem que mudar ela, né? Artigo 4º, ser considerada pessoa de baixa renda familiar ou pessoal atingindo o valor de 2 salários mínimos nacionais. Esse anteprojeto que eu fiz, que foi aprovado, é até 3 salários mínimos. Então, esse projeto já é antigo, foi aprovado, reaprovado de novo em 2013. Então, outros municípios aqui da região obedecem essas regras, esses critérios nessa lei. Por que que nós não podemos? Porque nós somos um dos municípios hoje que tem a melhor renda per capita do Estado. E um orçamento invejável. Nenhum município está crescendo tanto que em nós. Claro, tem que agradecer o conjunto, a administração, a todos. Então, nós temos que nos sensibilizar e ajudar essas pessoas que tanto precisam para dar uma melhor qualidade de vida a elas. Por isso que eu peço mais uma vez que o prefeito se sensibilize, como o anteprojeto está na mesa dele, que mude lei, né, esses itens aí, que mude para melhorar a vida dessas pessoas. E também o outro assunto é sobre o anteprojeto também, que entrou em janeiro do ano passado, que dispõe sobre limpeza de terrenos baldios no nosso município. Até tem o artigo 1º, que até vou ler também, que os proprietários ou possuidores a qualquer título de terrenos baldios ou não são obrigados a mantê-los limpos, roçados e drenados sob pena de aplicação de multa a ser estipulada pelo Poder Público Municipal. E esse anteprojeto também foi aprovado pela Câmara, né, foi encaminhado ao Executivo, não tivemos resposta. E também dizer que é comum em nossa cidade termos terrenos produzindo verdadeiros matagais, onde proliferam insetos, ratos e outros animais pestilentos que fazem mal à saúde da nossa população. Essa imagem de abandono, muitas vezes nas ruas centrais, nos bairros, pode ser modificada, sim, com a aprovação dessa lei. E também, vereadores aqui, Rocha, Pantera, acho que o Rodrigo, Kiko, alguns vereadores também se manifestaram já em decorrência de problemas com esses terrenos e baldios nos bairros. Eu sei que é um problema que é difícil de resolver, mas com essa lei, multando até no anteprojeto, botei uma multa, falei com o jurídico, podia se baixar um pouco a multa, cobrar uma multa, dar um prazo de 30 dias e depois roçar esse terreno, esses terrenos, e cobrar a multa e a roçada junto, onde com certeza as coisas iam funcionar. Né? Então nós também temos, sim, vereador Kiko.
Isso aí foi comentado e até, inclusive até eu falei, né, que Lajeado tem, né, eles fazem tipo uma licitação, né, de 500, 1000 terreno no caso, né, e aí a firma que ganha, no caso, depois eles repassam então os endereços dos lotes, né, para roçar. E depois eles cobram do proprietário. E eu acredito que aqui teria já ter sido aprovado já e teria já está acontecendo. Porque em bairros e justo até perto aqui do centro, coisas, vocês veem que tem lugares aí que tem esses terrenos tipo abandonado, mas não é abandonado, tem que ser limpado, com certeza.
Obrigado, Kiko, pela colaboração. Realmente, nós temos dentro do nosso município hoje muitas pessoas que teria interesse em poder entrar numa licitação e fazer a limpeza desses terrenos, né? Então, esse projeto seria com certeza viável, né? Seria importante para todo o município, a cidade ia ficar mais bonita, os bairros mais bonitos, né? Então só falta interesse, né? em realmente aprovar essa lei aí, que seria importante para todos, né? Então eu peço que o prefeito sensibilize, olhe para os nossos anteprojetos, não só o do meu, os colegas vereadores também, que já várias vezes também entraram com vários anteprojetos, né? Que de repente chame os vereadores para conversar com eles. Sou sincero em dizer para vocês hoje, colegas, épocas anteriores, ex-prefeito Sidney, vou elogiar ele sim. Ele me chamava a cada anteprojeto que eu entrava, ou qualquer reclamação aqui na Câmara, ele me chamava para falar com ele no gabinete. Então, eu não vou criticar o prefeito, estou só cobrando. É, eu sempre falei aqui para vocês, sou amigo pessoal dele, política é política, faço meu trabalho aqui, de cobrar, de fiscalizar. Então, eu gostaria muito que ele desse uma atenção especial para nós, né? Para nós, vereadores, justamente da oposição, né? Que nós queríamos ser mais ouvidos. E, para terminar também, quero também agradecer à administração municipal pelo decreto aí, né, dessa pandemia aí que está vindo, em paralisar tudo. Eu acho que o vereador Pantera falou certo. A situação, eu também achei que não era, né, no começo achei que era uma brincadeira, a gente não levou a sério. A situação é grave, sim, porque o pico mesmo dessa doença aí, essa pandemia, como esse vírus aí, vai vir ainda. Daqui a 20, 30 dias. Então, o melhor remédio é prevenir. Sempre que prevenir. Quem puder ficar em casa, não participar de festas, aglomerações. Então, e outra coisa importante também, que eu falei com o médico essa semana, que nem pessoas sadias, às vezes tem essa doença. Ela não se manifesta, né? A Helena concorda comigo, né? O maior problema, as pessoas que têm problema pulmonar, doenças crônicas, diabetes, infecções, se nessas pegar, sinceramente, a situação para essas pessoas vai ser gravíssima, né? Então, todo mundo acha que aqui também está preocupado com a situação. E o nosso município, saúde, todos os setores do município, empresas, todo mundo está engajado para realmente para cuidar bem da nossa população, né? Era isso aí, presidente. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Adiles.
Cordial boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. E dizer que realmente nós estamos vivendo aqui dois momentos assim bem difíceis. Primeiro, a seca que vem de alguns meses, uma das maiores dos últimos anos. O vereador Rocha bem colocou, que reflete nos agricultores no primeiro momento e na sequência todos os demais são afetados. E de carona, então agora, o coronavírus, que eu confesso, né, o vereador Darcy colocou, que não levou tão a sério, Pantera também, eu confesso que eu também tive assim algumas dúvidas. Mas, da última semana para cá, me caiu a ficha. E, realmente, que as pessoas acordem, aqueles que ainda pensam que isso é uma brincadeira, que isso é um jogo, isso é uma doença, isso é uma pandemia, isso é no mundo inteiro. E os reflexos estão agora começando. Daqui para frente, o ápice e após... Isso vai no mundo inteiro, vai refletir na economia, vai refletir nas pessoas como um todo. E nós não sabemos, não fazemos, nem fizemos ideia da proporção que isso vai tomar. Então, que as pessoas realmente se acordem, se conscientizem, façam a higienização, fiquem isolados, fiquem em casa, não partilhem os mesmos copos, as mesmas toalhas. Vamos nos ajudar. Eu acho que se cada um faz a sua parte e tem consciência do que está fazendo, com certeza os resultados só poderão ser positivos. Então, que realmente as pessoas se conscientizem cada dia mais. Parabenizar também o Hospital São José pelos seus 70 anos de trajetória no município, que realmente sempre foi uma referência e as pessoas que estão lá comandando e os seus colaboradores, com certeza é um grande desafio diário e agora ainda mais com essa situação que estamos vivendo. Então, precisamos ser gratos sempre por ter essa entidade, por município ter parcerias nós, vereadores, encaminhar recursos destinados a essa casa de saúde para que toda a população continue sendo bem atendida. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, secretário, jurídico e imprensa. Nessa noite, não tem como não falar de dois assuntos que estão deixando as pessoas aflitas, preocupadas, apreensivas, que é a seca e o coronavírus. A seca, aliás, hoje deu uma aliviada, como o colega Rocha já colocou, outros colegas também colocaram, Adiles, mas foi pouco, cerca de 15 milímetros, mas para a água e para a produção, isso foi muito pouco ainda. Acredito que é a segunda seca deste ano, como coloquei há pouco, porque os agricultores, eles sempre acreditam, né, colega Rocha, demais colegas, eles são fortes, eles quando dá uma coisa errada, eles vão em busca, eles não desistem e vão à luta de novo. É o que aconteceu depois de janeiro, aquela seca, eles colheram o que tinha, vamos plantar de novo para ter a safrinha. Infelizmente, a safrinha também não tem boas projeções, vai dar algum pasto. Acredito que sim, a administração, os governos devam pensar em ajudar para fazer pastagem, alguma coisa. Eu vejo que já está acontecendo pelos deputados gaúchos, federais, que estão se manifestando já, porque os nossos agricultores, eles têm financiamentos, eles têm coisas a pagar, eles têm seus custos, e além de tudo isso, eles precisam continuar alimentando o seu rebanho para não perder ele para ter um ano seguinte, ou senão eles vão ter que parar, que também não vai dar certo, aonde essas pessoas todas elas vão trabalhar. Eu acredito que nem Arroio do Meio, as grandes perdas são nas lavouras de milho, de soja, verduras. Eu acompanhei bastante gente que tem perdas altas devido ao sol muito quente e até as vertentes, os poços que eles têm, que são naturais, está meio complicado. Tem pessoal que produz moranguinhos, tanto na picada, ali na Rui Barbosa. Então, eles perderam até os pés em algumas situações, porque estão pegando água da rede, mas também tem um custo alto para bombear essa água, e ela tem cloro junto, que, por certo, não deveria ter cloro junto, já acaba prejudicando as plantas. Então, entre outras culturas que também foram prejudicadas, até o próprio leite. Enfim, tudo que vem da roça está com bastante perdas. Então, acredito que deva ter essa mobilização. Acho que nós também não podemos deixar adormecer essa situação aí deles com o coronavírus aqui, mas não esquecendo deles também. Então, tem situações também até no interior que os poços artesianos já baixaram de nível. Então, acredito que como agora com o coronavírus, a indicação é do pessoal ter mais higiene, lavar as mãos. Eu acho que isso tem que acontecer, só que tem algumas situações que a gente pode, às vezes, economizar a água. Também eu peço para todos que usem a água corretamente. Às vezes, o carro, a gente não precisa estar lavando ele por fora. Enfim, outras situações de calçadas, jorando a água. Então, são situações que a gente também pede um cuidado. Eu sou presidente da sociedade de Arroio Grande ali. A gente está vendo que, nos últimos meses, o consumo de água realmente ele aumentou bastante, porque até os próprios agricultores, eles têm poços naturais, né? E esses poços, eles estão enfraquecendo. Veja isso em 32, o colega Rocha quer colocar uma coisa?
Acho que se fala muito em preservar fontes. A questão, nós falamos em açude, mas isso, açude é outra realidade, né? Mas esse é o momento que demonstra que a administração, independente de quem for, tem que investir em, de fato, fazer essa contenção de água nesses reservatórios, né? Porque muitas propriedades poderiam ter um reservatório, não tem oportunidade, não tem, de repente, meios legais, porque é enquadrado como açude, na realidade é só um reservatório de água, né? E muito disso poderia ser explorado no município. E agora a gente vê a importância disso. Quantas e quantas propriedades poderia se usufruir desses reservatórios de água? Que infelizmente, a burocracia é muito grande, que muitas vezes impede para que isso aconteça.
Acho que bem colocado pelo colega Rocha. Até tem situações, o pessoal tem interesse de fazer uns postos, a gente até, a secretaria, até como eu trabalho lá, a gente faz bastante, só que acredito que às vezes também, pegando, fazendo uma palestra para esses agricultores, não adianta deixar esses animais entrar dentro desses postos. A gente limpa eles, a gente faz esse trabalho todo, mas acaba sujando a água, ou chega nesse momento agora, aconteceu que a gente limpou vários ultimamente, de ter muito lodo dentro e a água ficou suja, agora a gente tira fora, ele não tem mais o estoque de água, né? Então, essa preocupação de armazenar talvez um pouco melhor, hoje tem meios, hoje já está mais fácil do que estava uma vez de fazer esses reservatórios, mas é muito importante isso. Até do pessoal se conscientizar, às vezes tem umas vertentes que não são tão fortes, para que no inverno todo, às vezes, que essas pessoas possam pegar água dessas vertentes. Isso é muito importante. Eu não sei até quando vai essa água no nosso subsolo. A gente também não sabe isso. É uma preocupação que eu tenho. Eu, como presidente lá, a gente conversa volta e meia. Como subiu agora a demanda de água? Então, se pudéssemos, quando tem água em abundância, usar essa superficial, seria uma muito mais interessante, né? Então, fazer com que esses agricultores ocupem essa água. Outro assunto também que gostaria de falar é sobre a situação, então, que causa apreensão, angústia na nossa população, é o coronavírus. Eu posso falar aqui que tem muitas fakes, vamos dizer, eu acompanho muito também o Facebook, o WhatsApp. São situações, como o colega Rocha participou também, nós participamos lá da reunião do asfalto, às vezes a desinformação das pessoas, muitas informações falsas, e as pessoas às vezes não têm assim, o conhecimento de poder separar tem coisas que são óbvias, que não podem ser verdadeiras. Então hoje se tem essa dificuldade por certa parte da população que não está preparada para usar esses meios e distinguir o que é verdade e o que é mentira. Então hoje o que eu vejo muito, essa preocupação, essa angústia, é devido aos fakes que tem, as coisas que são mentirosas e por aí vai. Me preocupei, tem que elogiar também a Rádio Independente aqui, está o colega ali, acompanhei bastante essa semana e realmente eles se preocupam em ver se esses fatos realmente são verdadeiros, tem o jornal também. Então a gente tem que também se preocupar em ver de onde é que são essas fontes que a gente vai analisar. Eu acredito que Aroio do Meio e a administração, em conjunto com o Klaus, nosso prefeito, junto com as entidades cujo colega Elton participou e várias entidades estiveram juntos, né, colega? Então, eles tomaram as medidas certas. Eu acho que nesse momento de pandemia, eu acho que a gente tem que sim evitar reuniões, uma turma de futebol, festas, academias, missas, encontros de amigos. São coisas que nesse momento eu acho que todos nós podemos evitar. Tem situações que a gente tem que continuar trabalhando, tem coisas que tem que continuar, eu acho que no momento ainda não se fala nisso, mas esses cuidados que a gente pode evitar, eu acredito que sim, vai prejudicar os restaurantes, outras empresas, como o colega Elton já falou. Então, também tem que se ter toda uma preocupação logo mais para se pensar, para não quebrar todo mundo, essas empresas, principalmente as de pequeno porte, as grandes também vão ser atingidas, mas as de pequeno porte, o pessoal que trabalha por conta, acompanhei hoje também que o governo federal já está se mobilizando para ter algum recurso para essas famílias, porque a coisa realmente ela está tomando um caminho que ela é bem séria, como aqui os colegas falaram, né? Tomara que a gente aqui consiga controlar para que o mínimo de pessoas possam ser atingidas. Esse é o objetivo, o grande objetivo de não se reunir muitas pessoas, de evitar com que esse vírus daqui a pouco se deixe fazer uma festa e naquela festa se transmita para 50 pessoas. Aí sim que nós vamos ter o caos, né, pessoal? Então, eu acho que as medidas estão corretas, o trabalho tem que acontecer, as escolas também podem recuperar, tem como recuperar. A gente sabe da dificuldade dos pais em deixar os filhos, mas nesse momento é tomar todas as cautelas possíveis, para que as coisas realmente aconteçam da forma mais suave possível aqui na nossa região, no estado e principalmente aqui em Aroio do Meio também. Então, todos colaborando, seria mais ou menos isso da minha parte. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Roque Haas.
Assuma a presidência e passa a palavra com o vereador Luiz, por 10 minutos.
Primeiro assunto sobre as reuniões que vêm acontecendo, já foram acho que várias no município de, no distrito de Arroio Grande, sobre a luta que aquele povo tem pelo asfalto, que é muito importante a mobilização deles e que a gente está aqui, todos vereadores unidos e contando que essa pavimentação possa acontecer um dia. Eu acho que não tem nenhum aqui que não ficaria feliz pelo longo tempo que essa comunidade espera o asfalto, né? E também quero deixar aqui, eu não sei se isso é possível, talvez aí depois de passar esse problema de epidemia aí, essa pandemia, eu pensei talvez num projeto para os deputados federais, independente de partido, um projeto de união do PP, do PTB, do MDB e PT também, para que viesse um valor da Câmara Federal para investir em Arroio Grande. É uma sugestão, né? Vou tentar comentar com deputados e colegas vereadores também, de mandar esse alerta para os nossos deputados e se talvez pudesse haver um consenso aí de talvez arrumar uma verba em conjunto de 1 ou 2 milhões, né? E mais a administração um pouco, e poderia se fazer uma parte. Eu queria fazer um pedido aqui também para o secretário de obras, que aí na entrada do antigo Umbu, aquela estrada está carecendo um pouco de um patrulhamento ali do Umbu, até lá nos moradores finais lá, está bastante invadida por capoeiras. Então eu queria deixar esse pedido ao secretário. Falar um pouco sobre essa pandemia que então está meio que envolvendo toda a comunidade em pensamento. Temos aí um decreto da administração municipal. Espero que as pessoas compreendam e dêem muita atenção ao que é dito, porque isso é muito importante, a gente se prevenir. E agora também vem uma época de reuniões partidárias, enfim, outros envolvimentos de políticos que já começam a se movimentar através da política para uma futura eleição. E deixar um pedido aqui que as pessoas arrumem uma outra forma de se cumprimentar. Existem formas, um gesto, para que essa pandemia não venha a ser levada nas famílias ou de famílias em famílias. E a gente se preocupa muito com isso, espero que as pessoas tomem as medidas higiênicas e respeitem se reunir em muitos grupos de muitas pessoas. Por enquanto ainda nós estamos bem aqui, mas tem muitas pessoas de Arroio do Meio que viajam para vários municípios. Antes, na meia-tarde, eu estava no Chu, aí veio um cara lá, até cumprimentou um colega meu, mas eu não fazia parte do assunto, não dei bola, né? Ele veio da Argentina. Então, para te ver, são coisas simples. Mas as pessoas andam, tem muita gente que anda bastante. Aqui de Arroio do Meio talvez tem 100 pessoas que vão todo dia a Porto Alegre e voltam. E esse contato ele pode nos trazer essa doença para cá, se ela ainda não tem, tem muitas pessoas que viajam pelo mundo e esse é o jeito como essa doença se espalha. Não dá para pedir para ninguém viajar, mas daqui um dia bastante vai parar. Hoje eu vi uns comentários que o aeroporto em São Paulo estava praticamente sem movimento. Então, sobre esse assunto, pedi bastante consciência às pessoas, né, que se cuidem dos idosos, que é onde a doença mais causa problemas graves, e pedi que as pessoas se higienizem bastante e que cuidem uma das outras, e nós vamos passar por mais essa também. Tem aqui também um pedido de acesso, se talvez o secretário da Agricultura ouvir a minha palavra, mas vou também protocolar esse pedido. É, Hilga Pilgar, na Picada Arroio do Meio, pede melhorias do acesso lá. Mas seria isso. Muito obrigado.
Repassa a presidência ao colega Luiz.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 02/2020. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 16 de março corrente, analisou os projetos de lei 04, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 de 2020 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. José Elton Lorcha, presidente, Wanderlei Majolo, secretário, e Adilis Maier, membro. Da Comissão de Constituição e Justiça, parecer 002/2020. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 16 de janeiro corrente, analisou os projetos de lei 04, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 2020 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Darcy Herga, seu presidente, Rodrigo Croix, secretário, e Paulo Volk, membro.
Projeto de lei 004/2020 do Executivo, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder permissão de uso de parte da área pública à Associação de Água de Rui Barbosa.
Projeto de lei está em discussão. Projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto de lei 004 está aprovado. Projeto de lei 005 do Executivo, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um operador de máquinas e formação de cadastro reserva para atender situação de excepcional interesse público.
O projeto de lei 005 está em discussão. O projeto de lei 005 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto de lei 007, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a...
Ah, o projeto de lei 005 está aprovado. Desculpem. Projeto de lei 007, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a efetivar a baixa, transferir e anexar áreas de terras e custear despesas decorrentes dos atos legais.
O projeto de lei 007 está em discussão. Projeto de lei 007 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. No contrário, se manifeste. Projeto de lei 007 está aprovado. Projeto de lei 009 do Executivo, peço a leitura. 008, desculpe.
Autoriza o Poder Executivo a doar, nos termos da Lei Municipal... Número 2.760, de 6 de agosto de 2009, Lei Municipal número 2.852, de 21 de maio de 2010, e da Lei Municipal número 3.201, de 8 de agosto de 2013, um lote do loteamento comercial e de serviços Coxilha Vermelha à empresa GBP Serviços de Pinturas e Sinalizações Eireli.
Projeto de lei está em discussão. Projeto de lei está em votação. Projeto de lei 008 está aprovado. Projeto 009, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a Cristiano André Scheibler, nos termos da Lei Municipal número 3.017, de 9 de dezembro e de 2011, e da Lei Municipal número 2.760, de 6 de agosto de 2009.
Projeto de Lei 009 está em discussão. Projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. Projeto de lei está aprovado. Projeto de lei 010 do Executivo, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a doar, nos termos da Lei Municipal número 2.760, de 6 de agosto de 2009... Lei Municipal 2.852, de 21 de maio de 2010, e da Lei Municipal número 3.201, de 8 de agosto de 2013, um lote do loteamento comercial e de serviços Coxilha Vermelha à empresa de Sim Indústria de Máquinas e Serviços Limitada.
O projeto de lei 010 está em discussão. Projeto de lei 010 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto de lei 010 está aprovado. Projeto de lei 012 do Executivo, peço a leitura.
Tá. autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Serraria Majolo Limitada, nos termos da Lei Municipal nº 2760, de 6 de agosto de 2009, indica recursos e dá outras providências.
O projeto de lei 012 está em discussão. Projeto de lei 012 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto de lei 012 está aprovado. Projeto de lei 013, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal número 2760, de 6 de agosto de 2009, à empresa Chlorum RS Indústria e Comércio de Cloro e Álcalis Limitada e dá outras providências.
O projeto de lei 012 está em discussão. Projeto de lei 013, desculpe. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Projeto de lei 014, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal nº 2760, de 6 de agosto de 2009, à Central Sul Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada e dá outras providências.
O projeto de lei 014 está em discussão. Rocha.
E só para lembrar, eu me lembro muito bem quando foi adquirida essa área de terra, e nada mais justo que também reconhecer, naquela época, o secretário da Indústria e Comércio, era nosso colega Vanderlei, que adquiriu aquela área dando uma visão para o futuro. Acho que tem que se reconhecer a ocasião pela sua postura de adquirir essa área de terra que hoje se encontra Central Sul. Hoje ela está sendo ampliada, mas reconhecer o seu esforço na época para adquirir essa área de terra.
O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto de lei 014 está aprovado. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre matéria lida nessa sessão. Aqui tem um convite do Rotary Club. Eu vou pedir a leitura ao secretário, mas eu acredito que seja cancelado.
O Rotary Clube de Arroio do Meio tem o prazer de convidar sua empresa, entidade e todos os seus colaboradores para participarem da 14ª edição do Viva o Taquari Vivo, que será realizada dia 28 de março de 2020, às 7 horas e 30 minutos, encontro no Balneário Navegantes, Arroio do Meio. Em 2019, foram 963 quilos de lixo coletado, e ao todo, 74 voluntários que dedicaram seu tempo a essa causa e certamente continuarão a contribuir para a conscientização e preservação dos nossos rios e arroios. O Rotary Internacional apoia diversos projetos relacionados ao abastecimento de água, saneamento e higiene, principalmente em países com maiores dificuldades. Desde 2013, a Fundação Rotária vem investindo em projetos desse tipo espalhados pelo mundo todo. Felizmente, moramos numa região banhada por rios e arroios, mas somos tão responsáveis, ou mais, por preservar um bem tão precioso. A água é um bem público, é um direito de todos nós, mas também é um dever, o dever de cuidar e preservar para que nunca falte. Certos de sua valiosa participação, contamos com a sua presença e desde já nosso muito obrigado por acreditar na importância e no sucesso desse projeto, pela sua colaboração e parceria. Atenciosamente, Rotary Clube Rui do Meio, assinado por Sidney Bollinger, presidente.
Vou comentar um pouquinho sobre esse convite, da importância que ele sempre trouxe, bastante dos colegas já participaram da coleta, eu também já participei. É um projeto do Rotary muito importante, da limpeza do rio, e, enfim. Esperamos que talvez pelo movimento de muitas pessoas seja cancelado, se não for, não sou eu que decido, né? Mas, enfim, vamos aguardar. Se acontecer, participaremos, e se não, não. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.